Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanato, presente. Charles Gaia,
presente.
Hugo Luiz. Narciso de Abelgrácia. Nildo César Belmoque. Ausente. Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Justifico a ausência dos vereadores Milton Belmoque e Adilson Roveto, que estão participando da 25ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Considerando a ausência do primeiro vice-presidente Milton Belmoque e o segundo vice-presidente Adilson Roveto, convido o vereador Oswaldo Gúmero para compor a mesa, diretora. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores, se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque, ausente. Oswaldo Gúmaro. Pela aprovação. Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária do dia 22 de maio de 2024, oriundos do prefeito, balancete da prefeitura número 4, ofício da prefeitura número 93, que encaminha o balancete de receita e despesa e o relatório de pagamento da prefeitura municipal de Alfredo Charles, referente ao mês de abril de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos, resposta de indicação, ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 76 de 2024, encaminha a resposta da indicação número 32 de 2024, a qual indica solicita ao Prefeito Municipal a necessidade de arborização, iluminação adequada e restauração da Praça Gastronômica Leandro Belmoque, no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atenção à indicação número 32, oriunda desta Casa de Leis, informar que a referida obra da Praça Gastronômica Leandro Belmoque se encontra em processo de execução. Os serviços previstos, incluindo iluminação, ainda serão executados. No que tange à arborização, será feito um projeto junto ao Viveiro Municipal e Secretaria de Meio Ambiente. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados à Secretaria da Câmara Municipal.
Ofício circulado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 144, que encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de maio de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos à Secretaria no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei complementar do Legislativo número 4 de 2024, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi, Narciso de Abelgrácia e Oswaldo Esgúmaro. Autoriza o município de Alfredo Chaves a conceder desconto de 50% no IPTU 2025 para as inscrições imobiliárias cadastradas no lote vago e desconto de 30% para as demais inscrições imobiliárias no plano diretor municipal. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, tenho a honra de submeter a plenário desta Casa para apreciação e votação O projeto de lei complementar número 4 de 2024, que autoriza o município de Alfredo Chaves a conceder desconto de 50% no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para as inscrições imobiliárias cadastradas como lote vago e desconto de 30% para as demais inscrições imobiliárias no Plano Diretor Municipal. Nessa linha, cumpre mencionar que o agravo de instrumento 80.97.19 de Minas Gerais, do STF, que reconhece que o Poder Legislativo tem competência para legislar sobre matéria tributária, ainda que haja reflexo no orçamento, conforme fragmento destacado. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para a elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente, assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para a edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. No mesmo sentido, o recurso extraordinário com agravo 743480 de Minas Gerais, do STF, reafirma a possibilidade de iniciativa parlamentar para a elaboração de projeto de lei que verse sobre a redução do valor do tributo e esclarece que o tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte da Uníssona em negar a exigência da reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação de tributo. Por fim, o recurso extraordinário com agravo de São Paulo do STF corrobora a linha de raciocínio ao preceituar que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre executivo e legislativo para iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, ainda que para conceder benefício fiscal e haja eventual repercussão em matéria orçamentária. Superado este ponto, faz-se necessário mencionar que a não aplicação do princípio da anterioridade no caso em tela, tendo em vista que se trata de benefício fiscal conforme entendimento do STF. A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária prevista na Constituição. Relator ministro Ricardo Lewandowski e ministro Marco Aurélio, 18/11/2014. Não há incidência do princípio da anterioridade tributária na redução ou extinção de desconto para pagamento de tributo sobre determinadas condições previstas em lei, pois não ocorreu aumento no valor do tributo. Por fim, faz-se necessário mencionar o clamor social em relação ao tema, tendo em vista que diversos cidadãos alfredenses foram surpreendidos com o aumento excessivo da tarifa de IPTU nos últimos anos e, devido a isso, procuram amparo junto ao Poder Legislativo, o qual, enquanto representante do povo e no estrito cumprimento de sua função, se viu na obrigação de elaborar o presente proposição. Desta forma, conto com a colaboração dos nobres vereadores para apreciação e aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 15 de maio de 2024. Sérgio Bianchi, Narciso de Abreu Grassi e Oswaldo Esgúmero, vereadores.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 9, de autoria do vereador Adilson José Roveta, que dispõe sobre a responsabilização do agressor que praticar maus tratos contra animais no município de Alfredo Chaves, Espírito Santo. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo responsabilizar o agressor que praticar maus tratos contra animais no município de Alfredo Chaves. A sociedade contemporânea trouxe diversos avanços éticos e morais, entre os quais se podem destacar a responsabilidade na proteção da vida e da integridade física de todos os seres, inclusive dos animais. Do mesmo modo, o poder público não deve eximir de tratar das questões de responsabilização aqueles que cometem maus tratos aos indefesos. Cumpre ressaltar que a legislação federal Especificamente, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 98, elenca diversas sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Nessa linha, é importante destacar a norma presente no artigo 32 do referido diploma legal, que determina a pena de 3 meses a 1 ano e multa a quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Contudo, tal regramento impede ao Poder Legislativo Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Por fim, reafirma-se que o presente projeto de lei tem como objetivo inibir a ocorrência de maus tratos contra animais no município de Alfredo Chaves. Dessa maneira, a aprovação da proposição em questão representa um grande avanço na defesa e proteção dos animais. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares para a aprovação do projeto de lei em tela. Alfredo Chaves, 14 de maio de 2024, Adilson José Roveta, vereador.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 10 de 2024, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi, Narciso de Abreu Graça e Oswaldo Esgúmero. Dispõe sobre a redução das alíquotas de todas as classes constante no anexo 1 da Lei Ordinária 48 de 2002, alterada pela Lei Ordinária número 306 de 2010, pela Lei Ordinária 466 de 2013, pela Lei Ordinária 635 de 2017 e pela Lei Ordinária número 656 de 2018, que trata sobre contribuição para custeio de iluminação pública. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, tenho a honra de submeter ao plenário dessa Casa para apreciação e votação o projeto de lei que tem como objetivo efetuar a redução da contribuição de iluminação pública que se encontra em valores excessivos. Assim, pretende-se reduzir a carga tributária sobre os contribuintes alfredenses que se encontram sobrecarregados com tributos federais, estaduais e municipais. Nessa linha, cumpre mencionar que o agravo de instrumento AGR Minas Gerais, o STF, que reconhece que o Poder Legislativo tem competência para legislar sobre matéria tributária, ainda que haja reflexo no orçamento, conforme fragmento destacado. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para a elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente. Assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para a edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. No mesmo sentido, o recurso extraordinário com agravo 743480-RG de Minas Gerais, do STF, reafirma a possibilidade de iniciativa parlamentar para a elaboração de projeto de lei que verse sobre a redução do valor do tributo e esclarece que o tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que cuide de lei que vise a minoração ou revogação de tributo. Por fim, o recurso extraordinário com agravo 1236918-ARG de São Paulo, do Supremo Tribunal Federal, corrobora a linha de raciocínio ao preceituar que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre o Executivo e o Legislativo para iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, ainda que para conceder benefício fiscal e haja eventual repercussão em matéria orçamentária. Superado este ponto, faz-se necessário mencionar a não aplicação do princípio da anterioridade no caso em tela, tendo em vista que se trata de benefício fiscal conforme entendimento do STF. A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Relator ministro Ricardo Lewandowski, em 22 de 5 de 2012, e relator ministro Marco Aurélio, de 18 de junho de 2012. 18 de novembro de 2014. Não há incidência de princípio de anterioridade tributária na redução ou extinção de descontos para o pagamento de tributos sobre determinadas condições previstas em lei, pois não ocorreu aumento do valor tributário. Ação direta de inconstitucionalidade número 4016-MC. Por fim, faz-se necessário mencionar o clamor social em relação ao tema. Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres vereadores para apreciação e aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 15 de maio de 2024. Sérgio Bianchi, Narciso de Abreu Graça e Oswaldo Esgúmero, vereadores.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 11, que proíbe a produção de muda e plantio da Hispatodea campanulata, também conhecida como Hispatodea, bisnagueira, tulipa do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta, incentiva a substituição por plantas nativas em todo o território do município de Alfredo Chaves e da outras providências de autoria do vereador Oswaldo Esgúmaro. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo proibir a produção de mudas e o plantio da Hispatodea campanulata em todo o território do município de Alfredo Chaves e incentivar a substituição por plantas nativas. Inicialmente, convém fazer um breve apanhado sobre a Hispatodea campanulata, também conhecida como Hispatodea bisnagueira, tulipa do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta. Trata-se de uma árvore da família Bignomicea, de origem africana, de grande porte, que atinge uma altura de 15 a 25 metros de diâmetro, metros e diâmetro de 6 metros. Sua casca é fina e suberosa. Suas folhas são opostas ou em verticílios de três, imparipenadas, longo, pecioladas, chegando aos 50 centímetros de comprimento, e suas flores numerosas são grandes, vermelhas por fora e amareladas por dentro, franjadas de amarelo na margem, muito vistosas, medindo de 10 a 12 centímetros de comprimento, com pedicelo tomentoso pubescente, cálice tomentoso pubescente, longitudinalmente fendido de um lado, de onde emerge a corola irregular, campanulada, mais ou menos enrugada, superiormente com 5 grandes lobos de margem crespa, na base atenuada em tubo de 2 centímetros. Em condições favoráveis, a espécie é potencialmente invasiva. Tem raízes pouco profundas e são relativamente frequentes aos casos de queda de galhos podres, fazendo com que essa árvore não seja uma boa opção em centros urbanos. A despeito de sua beleza, as flores possuem alcaloides tóxicos que causam alucinações aos seres humanos, sendo letais para as abelhas e beija-flores, que buscam em seu néctar para a produção de mel e como alimento, causando assim grandes malefícios à nossa fauna, eis que se trata de espécie invasora. Portanto, o fato dessa árvore possuir os referidos alcaloides tóxicos causa um grande desequilíbrio ecológico na região, quando da época de sua florada, pois espécies como abelhas, beija-flores, dentre outros, são os principais polinizadores de nossa flora e sofrem com a presença de tal espécie. Além disso, faz-se necessário evidenciar os prejuízos causados às pessoas que dependem da apicultura e da meliponicultura como fonte de renda. As abelhas nativas sem ferrão, melíponas, são as maiores vítimas dessa planta. Nesse diapasão, pesquisadores brasileiros acreditam que uma mucilagem presente no botão floral se mistura ao néctar da flor e tal mucilagem é tóxica para as abelhas, que acabam morrendo quando ingerirem o néctar. Consequência disso é a morte de abelhas nativas, que pode trazer problemas para o ambiente natural por comprometer a polinização de outras espécies nativas. A proibição do plantio dessa árvore e o incentivo a substituição das existentes por espécies nativas que não causem mal às abelhas e aos beija-flores, principalmente, irá contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico. Quanto à competência, vale destacar que o projeto de lei apresentado não é de competência privativa da União, nem tampouco do Estado, como dispõem os artigos 22 e 24 da Constituição Federal. Contudo, tal regramento não impede ao Poder Legislativo legislar sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Além disso, conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal, um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e um dever do poder público, in verbis. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nota-se que os municípios já adotaram leis com a mesma preocupação, como o caso de Criciúma, Santa Catarina, em que houve também análise sobre a constitucionalidade da proposição, o que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º, caput e parágrafos únicos, parágrafo 1º do artigo 3º e artigo 4º da Lei 7.674, de 6 de março de 2020, do município de Criciúma, que proibiu o plantio da espatódia campanulata, também conhecida como espatódia ou bisnagueira, e incentivou a substituição das existentes no território municipal, impondo à municipalidade o ônus das despesas de extração e plantio de mudas frutíferas e ou silvestres. Alegação de vício formal sob o argumento de que a lei criou deveres e atribuiu aumento de despesa ao Poder Executivo em detrimento da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violando os artigos 50, parágrafo 2º, inciso 6º, e artigo 71, inciso 4º, da Constituição Estadual, inocorrência matéria atinente ao tema número 917 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a seara legislativa pertencente ao chefe do Poder Executivo é limitada à estrutura da atribuição de seus órgãos e ao regime jurídico de servidores públicos. Inconstitucionalidade não verificada, pedido julgado improcedente. Veja que a questão principal do acórdão supracitado centrou-se no vício formal quanto à iniciativa legislativa. Nada obstante, é fato incontroverso que o caso trata-se da proibição da mesma espécie de árvore. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema número 917, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a administração, não trata sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Por fim, reafirma que o presente projeto de lei tem como objetivo inibir incidência da espatódia campanulata no município de Alfredo Chaves. Dessa maneira, a aprovação da proposição em questão representa um grande avanço na manutenção do equilíbrio ecológico da região. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares para aprovação do projeto de lei em tela. Alfredo Chaves, 8 de maio de 2024, Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Encaminha as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que as indicações serão lidas na sequência, posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 37 de 2024, de autoria do vereador Serafino Antônio Simone, indica necessidade de aplicação de revisão em via pública. Excelentíssimo presidente, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol na via pública ao redor do campo de futebol da comunidade São Roque, município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que já está sendo realizado o serviço nas estradas da comunidade de São Roque. Sendo assim, a Prefeitura Municipal poderá aproveitar a oportunidade de aplicar o material na via pública acima citada, tendo em vista que o referido trecho atende a diversos moradores da região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 14 de maio de 2024, Serafino Antônio Simone, vereador.
Indicação número 38, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Graça e Charles Geiger. Ementa. Indica necessidade de aplicação de Revisol em via pública. Os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, efetue o revestimento com aplicação do material denominado Revisol em via pública na comunidade de São Roque, com início na propriedade do senhor Arci Pim, proprietário do comércio conhecido como Carrefour, passando pelas propriedades das famílias Maroto, Casa Grande, entre outras, até o acesso à estrada que leva a São Bento de Urânia, no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos moradores da localidade, os quais sofrem com as péssimas condições da trafegalidade da via, o que acaba por ocasionar severo desgaste aos veículos que transportam produtos agrícolas e demais produções da região. Sendo assim, já que está sendo realizado o serviço nas estradas da comunidade de São Roque, a Prefeitura Municipal poderá aproveitar que o maquinário já se encontra trabalhando no local e aplicar o material denominado Revisol na via pública acima citada, tendo em vista que o referido trecho atende a diversos moradores da região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 15 de maio de 2024, Charles Geiger e Narciso de Abreu Graça, vereadores.
Indicação número 39 de 2024, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, indica a necessidade de reaplicação de Revisol em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a reaplicação do revestimento com material denominado Revisol na via pública que vai da sede de Alfredo Chaves até a comunidade de São João, passando pelas comunidades do Gavião e Nova Mântua, neste município. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos moradores do município, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar pela via que, devido à deterioração, está bastante esburacada, que acaba por ocasionar severo desgaste aos veículos que transitam pela região. Outra queixa bastante relatada pela população é a poeira tóxica levantada quando veículos transitam pela via, que tem causado danos à saúde dos moradores da região, segundo o relato dos mesmos. Inclusive, chegou ao conhecimento do parlamentar que subscreve a presente indicação que um senhor está internado na CTI devido a problemas respiratórios gerados pela poeira. Por fim, cumpre destacar que o trecho entre a sede do município e a comunidade do Gavião é o mais crítico e perigoso atualmente. Portanto, recomenda-se que o Executivo Municipal priorize no momento de realizar o serviço. Sendo assim, para solucionar o problema, a Prefeitura Municipal pode realizar a reaplicação do material denominado Revisol na via pública supracitada, tendo em vista que o referido trecho atende a diversos moradores do município. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de maio de 2024. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 40, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, indica a necessidade de instalação de lâmpadas de LED nos coretos da Praça Colombo Guardia, na sede do município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício à Prefeita Municipal para que, por meio de competente secretaria, realize a instalação de lâmpadas de LED nos coretos da Praça Colombo Guardia, na sede do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que a Praça Colombo Guardia encontra-se extremamente mal iluminada, o que tem contribuído para a ocorrência de diversas situações vexatórias no espaço público em questão. Sendo assim, para solucionar o problema, a Prefeitura Municipal pode realizar a instalação de lâmpadas de LED nos coretos da praça supracitada para que o local a que se refere cumpra seu papel como espaço público de diversão. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 17 de maio de 2024, Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 41 de 2024, autoria vereador Charles Geiger. Indica a necessidade de implantação da patrulha rural no município de Alfredo Chaves durante o período de colheita do café. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao comandante da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para que avalie a possibilidade de implantar a patrulha rural no município de Alfredo Chaves durante o período de colheita do café. Justificativa. A presente indicação é fruto de reivindicação dos produtores rurais, os quais relataram aumento na criminalidade no interior do município, principalmente durante o período de colheita do café. Sendo assim, com o intuito de contribuir com a preservação da vida e do patrimônio da população, bem como com o aumento da sensação de segurança na zona rural do município, solicita-se que seja avaliada a possibilidade de implantação da patrulha rural no município de Alfredo Chaves. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de maio de 2024. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão as indicações. Primeiro, eu quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações. E essa indicação aqui, 041-2024, o governo do estado já tem um programa. Então, aqui, só falta ele implantar aqui, em Alfredo Chaves, a patrulha rural, porque Bitiruí já teve roubo, Caco de Pote já teve roubo, e o café agora está com preço bom, né, Sérgio? Sérgio, tem um monte de café lá em Quatro Territórios, então está com preço bom.
Está valendo ouro.
Valendo ouro. Então, não custa nada o governo do estado implantar aqui também. Peço aos vereadores pela aprovação. Obrigado a todos.
Eu fiz a indicação para a comunidade de São Roque, porque já tinha me pedido, porque a rua, no final do campo, chegando na igreja, é uma rua já funda, e o pessoal da comunidade me pediram para encher aquela rua de barro, né? Já que estão colocando o revisão até São Roque, não custa muito botar mais 200 metros, que só a cabeceira do lado dos dois campos e no fundo. É um serviço, já que está lá a máquina, não é difícil, um dia de serviço já faz. Por isso que eu fiz essa indicação, junto com os 9 colegas, pela aprovação.
Pela ordem. Presidente, antes de eu falar das indicações, eu quero aqui fazer um agradecimento ao prefeito Fernando Videira Lafayette, que as sessões anteriores eu fiz uma indicação pedindo a dragagem no rio. Vossas Excelências aprovaram e prontamente ele nos atendeu, fez a dragagem no rio, está evitando consequências graves. está amenizando a enchente na margem do rio. Então eu quero aqui não só criticar, mas também, quando tem que elogiar, elogiar. Então ele foi eficaz, atendeu a demanda, está feita a dragagem, espero que leve um bom tempo. Então fica aqui a minha gratidão ao executivo e ao secretário. Mas, presidente, eu quero, eu sou a favor de todas as indicações, mas eu vou falar das duas que eu fiz. A primeira é o trecho Gavião com a território Nova Amante São João. Foi feito uns tempos atrás, as reformas, mas infelizmente foi uma reforma péssima. Jogaram só aquele pó de brita solto, principalmente na comunidade do Gavião. O que está acontecendo? Risco de acidente, principalmente de motos. Já houve tombamento de carro, né? E saúde do cidadão. Infelizmente ela é uma poeira tóxica, né? De ferro. E infelizmente veio a óbito ontem, o Vanderlei Tomazini. Problema de pulmão, acabou vindo a óbito. Então eu faço um apelo com o prefeito aqui, refaça esse revisão, mas refaça de verdade, vai compactar. Não vai jogar só aquele negócio solto, que é prejudicial para todos. Se puder fazer até São João, eu agradeço, mas principalmente o trecho do Gavião, ele precisa para ontem ser executado. Então eu faço um apelo aqui ao executivo que determine que vai lá com um dia, faz tudo. Resolva essa situação, que o pessoal do Gavião não está satisfeito. E quem transita aí, todo mundo está decepcionado com o trecho. A outra indicação, presidente e vereadores, é sobre a Praça Colombo Guardia. Eu estava analisando lá, até o Sérgio Belmó, que estava comigo na hora, e tem três coretos e não tem um ponto de luz. O que que ocorre ali? Droga, prostituição, roubo, tudo à noite ali. Então tem que ter três lâmpadas de LED aí, que é coisa barata para a prefeitura, que vai inibir um pouquinho, vai dar mais condição da polícia averiguar de uma certa distância e tomar as medidas cabíveis. Como também o segurança, né? Para ficar observando se tem alguma coisa errada. No escuro ninguém vê nada. Então eu faço um apelo ali que coloque essas lâmpadas o quanto antes, porque tem muitas famílias que não levam nem os filhos mais para a praça, porque está uma loucura ali. Em termos de droga, prostituição e roubo e violências, né? Briga de faca, facão, canivete. Então, é uma prevenção. Então, eu fico aqui pedindo o apoio de todos aí para essas necessidades básicas. Obrigado, presidente.
Em votação as indicações.
Adils Roveta. Ausente. Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz. Narcir de Abelgrace. Nildo César Belmoc. Ausente. Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 3, de autoria da mesa diretora, que altera a Lei Complementar número 37 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Sgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica do Projeto de Lei Complementar número 3 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alteração na Lei Complementar número 37 de 2022, plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, destaca-se que o projeto de resolução atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência da mesa diretora do Poder Legislativo do município. No mérito, a proposição tem como objetivo regulamentar procedimento de promoção vertical, direito a ser garantido aos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, com vista a viabilizar o desenvolvimento pessoal e profissional desses servidores, o que se afigura como razoável. Entretanto, com o intuito de melhor adequar a proposição aos preceitos constitucionais, essas comissões apresentam a emenda modificativa em anexo com a finalidade de suprimir o inciso 6º do artigo 23 da proposição em observância ao princípio de presunção de inocência, na medida em que o referido dispositivo veda a concessão do benefício progressão salarial a servidores que estejam respondendo a processos administrativos. Essa situação afronta os princípios estabelecidos na Carta Magna, pois o simples fato de o servidor responder a processo não tem o condão de macular sua idoneidade para recebimento do benefício, já que ainda não houve aplicação da penalidade. No outro passo, registra-se que o inciso 4º prevê a vedação da concessão do benefício ao servidor que houver sofrido penalidade, exceto advertência e repreensão. Portanto, a supressão do dispositivo em análise não prejudicará a aplicação da referida vedação a servidores que forem penalizados mediante o devido processo administrativo. Ademais, cumpre esclarecer alguns fatos, tendo em vista o advento do período eleitoral, que traz consigo algumas peculiaridades. De acordo com a resolução número 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, que apresenta o calendário eleitoral das eleições de 2024, a partir do dia 9 de abril de 2024, 180 dias antes do primeiro turno, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazerem, na circuncisão do pleito, revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a reposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, conforme preceitua o artigo 73, inciso 8º da Lei nº 9.504, de 97. Ocorre que, na proposição em análise, não se verifica a intenção de concessão de revisão geral, mas sim de reestruturação de carreira, institutos distintos que não podem ser confundidos e, desse modo, não encontra óbice, conforme entendimento dessas comissões, na proibição contida no artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504, de 97. Com vistas a chancelar esse entendimento, recorre-se à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Conduta vedada, artigo 73, inciso 7, da Lei das Eleições, revisão geral de remuneração de servidores públicos acima da recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assentou que o caso subexamine não trata de revisão geral de remuneração de servidores públicos acima da recomposição do poder aquisitivo da moeda, mas de aprovação pela via legislativa de proposta de reestruturação de carreira de servidores com o nítido objetivo de corrigir situação de injustiça e de desvalorização profissional de categorias específicas do Poder Executivo Municipal. Consta ainda do acórdão referido que as leis complementares, além de ter o objeto da reestruturação de carreira de determinadas categorias de servidores do município, não definem qualquer índice que tente recompor de maneira geral perdas próprias do processo inflacionário, fato que, ao meu ver, afasta a incidência da vedação contida no inciso 8º do artigo 73 da Lei 9.504, de 97. Diante do conjunto fático probatório constante nos autos, concluo a conduta imputada aos ora recorridos não se subsume à regra prescrita no inciso 8º, artigo 73 da Lei 9.504. A aprovação pela via legislativa da proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no artigo 73. Nessa linha, a vantagem advinda com a reestruturação da carreira, concedida exclusivamente a categorias específicas, não pode ser considerada revisão geral de remuneração, não sendo prática ilícita coibida pela legislação eleitoral. No âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se incerta na Lei nº 9.504, artigo 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, o presidente dessa Casa de Lei traz, juntamente com a proposição, a declaração de que há adequação orçamentária e financeira, bem como a estimativa do impacto orçamentário financeiro, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei complementar em tela, juntamente com a emenda modificativa apresentada pelas comissões. É como votamos, Alfredo Chaves, 17 de maio de 2024. Anexo, emenda modificativa, artigo 1º, fica suprimido o inciso 6º do artigo 23, que está inserido no artigo 1º do projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2024. Alfredo Chaves, 17 de maio de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator, vereador Oswaldo Esgúmaro e membros vereadores Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente relator, vereador Adilson José Roveta, membros vereadores Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi.
Votação da emenda modificativa apresentada pelas comissões. Em discussão, a emenda.
Senhor presidente e demais colegas, a gente, nas comissões, nós propusemos essa emenda, que acho tão importante, pelo seguinte, é suprimir o que diz que o servidor desta casa, se ele estiver respondendo a um processo administrativo, ele fica impedido de receber essa progressão. Mas a gente observou o seguinte, vai que na época da progressão, ele está sofrendo esse processo administrativo. Ou seja, é apenas um processo, não é uma definição de que ele causou algum dano ou teve algum ilícito na casa, como servidor. Então, a gente observou o princípio, que é constitucional, da presunção de inocência e sugerimos, com todo respeito à mesa diretora, a supressão desse inciso 4º, no qual proibiria, no caso, a progressão do servidor. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, a emenda.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque, ausente. Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Charles Geiger.
Pela aprovação. Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação do projeto de lei complementar. Em discussão, projeto de lei complementar.
Boa noite, presidente, os demais vereadores, todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou falar rapidamente, né, sobre meu voto, afirmar que eu concordo com o projeto, votarei de forma favorável. É uma implementação da progressão vertical, que é uma promoção que será concedida por qualificação profissional, e eu considero justo, acredito que valoriza aquele servidor que se aperfeiçoa, né, que busca o aperfeiçoamento profissional. Então eu vejo como justo ter esse incentivo financeiro. Com certeza, um projeto que merece ser aprovado.
Em votação, projeto de lei complementar.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanata, pela aprovação. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque, ausente. Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar para o pequeno expediente, eventos na Praça Colombo Guarda nesse final de semana, sexta-feira, encerramento da oficina de percussão afro-baiana, às 19 horas, bloco afro-baobá, às 21 horas, Rafael e Igor. Sábado, noite italiana, com apresentações culturais de Alfredo Chaves e município vizinho, a partir das 17 horas. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, vocês nos acompanham pela rede social, boa noite. Presidente, eu estou usando esse espaço hoje para pedir um voto de pesar. Um voto de pesar para um grande amigo, né? Vanderli Tomazini, que era residente no Gavião. Ele deixou órfão 3 filhos, Assunta, Vanete e Vandinho. Entre eles, né? Os netos, netas e irmãos. Enfim, ele era uma pessoa muito querida aí na comunidade do Gavião, com a território. E, lamentavelmente, ele nos deixou e nós fizemos o sepultamento dele hoje lá. Então, eu quero pedir que Deus conforte os corações dos familiares dele, dos amigos, e que ele esteja já do lado do pai. Obrigado, presidente.
Quero também registrar um voto de pesar também. Grande político do Espírito Santo, Roberto Valadão, simplesmente como Valadão.
Homem de inteligência ímpar, educado, de voz baixa.
Meu agradecimento por ter sido e ser eternamente meu amigo. E por firmar laços inquebráveis com seu trabalho diferente dos atuais políticos de hoje. Vá em paz, Valadão. Quero que Vossa Excelência coloque em votação.
É o clone de Vossa Excelência, inclusive. O Valadão é o clone de Vossa Excelência.
Em votação.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc, ausente. Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Presidente, uma parte, por favor. O filho dele é gerente aqui do Banco do Brasil. Queria que fosse encaminhado. Voto de pesar. O que gerente do Banco do Brasil. Obrigado.
Vamos encaminhar sim, vereador. Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz.
Eu gostaria de justificar, me manifestei nas redes sociais, havia um projeto meu para ser votado hoje, mas eu tive uma conversa com o presidente, ele achou por bem remarcar a votação, haja vista que nós temos 2 vereadores com viagem a Brasília, e é um projeto de lei complementar, então é um quórum maior para ser aprovado, mas acredito que em breve, né, ou na próxima, ou uma extraordinária, enfim, entre junto com os demais, só para justificar por que não foi votado hoje. Segunda situação que eu queria colocar, com os demais vereadores, hoje eu recebi um grupo de pessoas que foram contempladas com as casas populares. Veio aqui um grupo de 10 ou 11 moradores, e nós conversamos pela manhã, e eles me relataram muitas suspeitas de irregularidades, coisas que não estão acontecendo de acordo com o suposto projeto. Inclusive que a casa só tinha uma lâmpada para atender todos os cômodos. Estão levantando algumas situações sobre a possibilidade do piso, os quintais não são iguais para todas as casas, um tem uma metragem maior, outro uma metragem menor, enfim. Eu achei que são reivindicações justas, legítimas, e eu mesmo, enquanto vereador, confesso que não visitei o andamento das obras. Então, o que que eu conversei com eles, e isso vai ser extensivo, né, a todos os vereadores, de fazer uma visita técnica no local, dia 4 de junho às 8 horas da manhã. Combinei com eles, alguns representantes, acredito que não preciso ir todos. Vou fazer um convite para secretário de assistência social, secretário de planejamento, e ver também se posso ter algum representante da obra. Acho que seria importante que mais vereadores pudessem junto. Não sei como está a agenda de Vossas Excelências, mas assim, foram a demanda que eles me solicitaram e realmente tem que ser averiguado, né? Vereador Sérgio contou que um tempo atrás foi lá, estava com uma obra bacana, mas que eles estão levantando alguns questionamentos importantes que eu acho que precisavam ser averiguadas. Até mesmo a questão se lá depois a prefeitura vai botar uma calçada cidadã, um calçamento com pavies. Então, assim, inicialmente são 30 casas, depois parece que serão mais 30. Vai ser um dos maiores bairros do município. Então, assim, tem que ter esse olhar especial. Então, reforçando com Vossa Excelência, é aberto, né, a todos, eles vieram aqui me procurar, e eu acho assim que é importante estar todo mundo, né, inteirado, envolvido. E, por fim, né, eu gostaria também de falar, o presidente já falou do evento que vai ter com a Afro Chaves, vai ter o evento também no dia 25, se a Sabrina puder colocar no telão, por gentileza, né, é um evento para prestigiar a cultura italiana, vai ter início às 5 horas, abertura com Coral Piccoli, Contadini, Dei Possenigo e Coral Pio Bello, de Araguaia, Marechal Floriano. 5h30, apresentação do grupo Pitinini Dei Monte, de Araguaia também. 6 horas, o Tombo da Polenta. 6h30, apresentação com grupo de dança Nona Adélia, Alto Pongal, Anchieta e grupo Pietra Azurra, de Pedra Azul, Domingos Martins. 7h30, apresentação da Orquestra Jovem de Violões e Coral Santa Cecília Alfredo Chaves. E grupo Piccolo Benevente, também de Alfredo Chaves. 8 horas, a apresentação da banda Diogo de Mora. E 10 horas, o encerramento com a banda Gabi, Cipriano e Luciano. E ainda, por último, um último adendo. Agradecer a presença aí da Thaís, né, nossa agente de saúde no bairro Santa Terezinha. E ela me trouxe uma notícia recentemente que eu achei interessante fazer um voto de louvor para a senhora Regina Pupim, que nasceu em Ribeirão do Cristo, em 1933, foi vereadora em Alfredo Chaves, na legislatura de 1959 a 1962, obtendo 166 votos pelo PSD, e foi professora até 1991, né? Em 1966 ela mudou-se para Vila Velha, mas eu gostaria de fazer um voto de louvor, porque desde então nós não tivemos mais mulheres vereadoras no município. A confirmar, provavelmente, a primeira e única, e ainda se encontra-se, né, viva e com saúde. Então, foi uma sugestão que a Thaís trouxe, eu acho extremamente louvável, né, uma participação feminina que há tanto tempo nós não temos na Câmara, e ela encontra-se viva, bem de saúde, bem mentalmente. Acho que seria bacana ter essa homenagem, um voto de louvor justo e digno para essa pessoa que tanto colaborou para o Alfredo Chaves. Então, se puder colocar em votação, presidente, um voto de louvor para a senhora Regina Pupim.
Eu só quero reafirmar o vereador Hugo, que foram 38 casas, primeira etapa, e a segunda foi 11 ou 12 casas. Então, são 40 e poucas casas, quase 50 casas. Mas é marcado, então, para o dia 4 de junho a reunião lá, né?
Terça-feira. Vai ser que horas, vereador?
Quinta-feira, né?
Eu falei 8 horas, mas a gente marcou 9. 9 horas lá para a gente visitar, ver de fato o que está acontecendo, se a prefeitura tem como modificar alguma coisa. Porque, por exemplo, essa questão da luminária, eles foram até o Ministério Público e já trocou. Porque você imagina, uma lâmpada só na casa, eu até tentei entender como que eles estavam fazendo isso. Então já mudou, vai ter lâmpada em todos os cômodos. Então, assim, são algumas coisas que eles estão levantando. E realmente acho importante a Câmara estar, né, acompanhando, vendo se tem como ser refeito alguma situação. Isso aí acho que é de utilidade pública, tanto tempo que eles estão esperando essas casas.
Com certeza.
Então vai ser na terça-feira, 9 horas. Estaremos lá.
9 horas lá.
Em votação.
Adilson Roveta, ausente. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc, ausente. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Narciso Graça.
Excelência, presidente. Senhor. Senhores e senhoras, faço uso da minha palavra nessa noite para dizer que ultimamente tenho visto e ouvido coisas absurdas e vergonhosas no meio político de Alfredo Chaves, tirando alguns poucos Não existe mais honra, caráter e personalidade. Nos últimos dias, fui alvo de covardia e traições de pessoas do meu próprio grupo político. Pessoas que nunca imaginei que seriam capazes dessas traições. Elas fazem as coisas nas sombras, mantêm, dissimulam, não têm ética, nem honra, nem palavra. Fazem negociações obscuras e pelas minhas costas. Mas, independente dessas traições, o povo pedrense sabe quem eu sou. Sabe que tenho honra, tenho palavra e tenho personalidade. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. E faço o que é certo e dou a quem doer. Essas traidores também são conhecidos pelo povo. E o povo tem a visão correta da situação. Os alfredenses sabem quem é de confiança e quem é traidor. Essas pessoas se deram mal, porque já receberam a recompensa pela traição e pela sacanagem de seus acordos e escusos. Tenha minha consciência tranquila, pois sempre cumpri com a minha palavra. Se tenho que tomar uma atitude, não faço as escondidas, pois não tenho nada a esconder. Por isso, sou bem recebido em qualquer lugar onde vou. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui há um mês e pouco atrás, ou meses atrás, traído. Um grupo político fez todas as escondidas da minha pessoa, coisa que eu nunca imaginei. Mas hoje voltei aonde eu era antigamente. Então isso eu não levo para casa, porque são traidores e fizeram uma sacanagem muito grande com a minha pessoa, que é Narciso de Abreu Grave, que eu tenho credibilidade, caráter e personalidade perante a todos. Então, fica aqui o meu recado para esses traidores que fizeram essa sacanagem comigo. E tem outra. Vou, já protocolei nessa casa, improbidade administrativa de outras pessoas que vou chamá-los aqui nessa tribuna para falar e responder as minhas perguntas. Porque são coisas que não podem acontecer. Se eu estou sentado aqui nessa cadeira, é porque o povo me colocou. Então, dou a quem doer. Vou chamá-los e eles vão ter que vir para responder as minhas perguntas, porque são perguntas sérias que hoje está levando o município à desgraça. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar.
Só um lembrete. Eu acho que todos os vereadores aqui foram convocados para comparecer no fórum. Dia 27. Acho que é semana que vem, né? Ou é?
Segunda-feira.
Segunda-feira. Não. Então, lembrar todos os vereadores que todos estão intimados para estar lá presente. A que horas, Narciso, vai ser? Então, lembrar todos estão convocados pelo juiz, tá bom? Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 5 de junho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.